Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 6 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber primeira parcela do 13º salário de forma antecipada todos os anos.
Medida publicada no Diário Oficial de hoje vai injetar mais de 20 bilhões de reais na economia. Graziela Mendonça.
Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas serão beneficiados com a política.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tirar o peso do Estado das costas de quem produz.
E com isso, promover o crescimento da economia e a geração de empregos.
Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo trabalha para simplificar e facilitar a vida dos empreendedores do país.
É tirar o Estado de cima daquele que produz. Estamos desburocratizando o Brasil?
Estudos e pesquisas garantem que consumo de alimentos produzidos no país não oferecem riscos à saúde dos brasileiros.
O Ministério da Agricultura afirma que defensivos agrícolas usados no Brasil são menos tóxicos, mais seguros e modernos. Luciana Colares, de Holanda.
Por lei, nenhum produto atual pode ser registrado com toxicidade maior do que os existentes no mercado.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A partir do dia 27 de agosto, aposentados e pensionistas do INSS vão receber de forma antecipada a primeira parcela do 13º salário.
O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória publicada no Diário Oficial de hoje para que a partir deste ano esse pagamento seja fixo, ou seja, realizado sempre nos meses de agosto.
A medida tem o objetivo de aquecer a economia.
Com a medida provisória publicada nesta terça-feira, os aposentados e pensionistas vão receber a antecipação do 13º todos os anos, na folha de agosto. Antes, esse pagamento dependia de cada governo, que editava um decreto autorizando a antecipação. O presidente Jair Bolsonaro disse que a medida dará mais tranquilidade aos aposentados, que agora terão o dinheiro garantido sempre na mesma época.
Evita que o presidente, ano após ano, faça dessa assinatura de decreto no passado uma bandeira política dele, vamos botar ali na lei, haverá previsibilidade por parte do aposentado.
De acordo com o Ministério da Economia, mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas serão beneficiados com a política. Eles vão receber o pagamento do mês normalmente, conforme a folha, mais os 50% do 13º. A outra metade será paga no fim do ano. A previsão é que esses pagamentos antecipados injetem mais de 20 bilhões de reais na economia do terceiro trimestre. Ou seja, um benefício para o país e para o aposentado, como explica o secretário de Previdência Social e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.
Ao mesmo tempo que vai alavancar a economia brasileira, são 21 bilhões de reais, transforma uma política de governo numa política de Estado. Haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas possam se programar, terão a garantia legal de que receberão esse adiantamento todo mês de agosto.
A antecipação do 13º deste ano começa a ser paga no próximo dia 27. Lembrando que, para virar lei, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em um prazo de 120 dias. Reportagem Graziela Mendonça.
Tirar o peso do Estado das costas de quem produz.
Foi o que afirmou o presidente Jair Bolsonaro, que participou hoje da inauguração de um laboratório em Itapira, no interior de São Paulo.
O presidente falou que o governo trabalha para simplificar e facilitar a vida dos empreendedores do país.
A nova unidade industrial vai produzir matéria-prima para medicamentos contra o câncer.
É o primeiro laboratório a produzir esse tipo de insumo e, com isso, o Brasil passa a ter tecnologia para não precisar importar o produto.
Com mais de 3 mil metros quadrados, o novo laboratório de oncologia, instalado em Itapira, município a 130 quilômetros de São Paulo, é o primeiro na América Latina a produzir insumos ativos, matéria-prima usada na fabricação de remédios no tratamento do câncer. O produto, que era totalmente importado, agora será produzido nacionalmente. O fundador do laboratório, Ogari de Castro Pacheco, acredita que a produção deve reduzir a dependência do Brasil em produtos internacionais, que somente no ano passado movimentou cerca de 10 bilhões de dólares em importações de medicamentos e insumos farmacêuticos.
Nenhum país do mundo pode se considerar realmente desenvolvido se não detiver, se não dominar a tecnologia específica da área em que ele atua. É por isso que, investindo como investiu, a Petrobras chegou ao pré-sal, a Embraer chegou até aviões que podem competir no mundo todo, tem necessidade de investir, senão nós vamos ser eternamente caudatários do progresso dos outros.
O presidente Jair Bolsonaro conheceu as instalações do novo laboratório. Disse que o governo trabalha para simplificar e desburocratizar o Estado, de forma a não atrapalhar os empreendedores no país.
É tirar o Estado de cima daquele que produz. E quem produz? São vocês! Estamos desburocratizando o Brasil? Estamos enfrentando desafios e buscando soluções para quem produz?
Com investimentos de 150 milhões de reais, o novo laboratório começa a produzir 6 tipos de insumos ativos de alta potência ainda este mês e 19 tipos de insumos até o final deste ano, como o anastrazol, usado no tratamento do câncer de mama, e o permetrexed, para o tratamento de câncer de pulmão. De Itapira, São Paulo, Pablo Mundim.
E mais cedo na capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre medidas que o governo está adotando para facilitar a vida das empresas e trabalhadores.
O presidente participou de um encontro com representantes da indústria de automóveis.
O presidente Jair Bolsonaro lembrou das mudanças que o governo quer implementar no Código Brasileiro de Trânsito em relação à Carteira Nacional de Habilitação. O tempo de renovação pode aumentar de 5 para 10 anos. O limite de pontos que o motorista pode obter antes de ter a CNH suspensa deve ser ampliado de 20 para 40 pontos e os testes em simuladores virtuais podem acabar. Jair Bolsonaro também destacou que pretende extinguir a exclusividade dos departamentos estaduais de trânsito na indicação de médicos para realizar exames.
Temos um projeto na Câmara que visa passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Também, nesse projeto de lei, proponho passar de 20 para 40 pontos o limite para que a carteira seja suspensa. E quando o motorista, um profissional, atinge essa pontuação, mais do que perder a carteira de motorista, ele fica por um grande tempo, né, sem a sua carteira de trabalho. Também, a exclusividade para indicar a clínica de saúde para a pessoa renovar ou tirar a carteira muda. Pode ser o médico do INSS. Vamos diminuir R$ 3,00 o preço de uma carteira de motorista.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou que a pasta está trabalhando para desonerar as empresas e promover o crescimento econômico e a geração de empregos. Salles informou que o ministério estuda eliminar a cobrança de taxa de controle e fiscalização ambiental. O tributo do IBAMA passou a tarifar concessionárias de veículos em 2018, depois que o órgão mudou o enquadramento de atividade de troca de óleo. Ricardo Salles também falou sobre a taxa de juros, que está em 6%, o índice mais baixo da história. Lembrou que no primeiro semestre foram criadas mais de 400 mil vagas de emprego e citou medidas que o governo vem adotando para estimular a atividade econômica.
A reforma da Previdência, a MP da Liberdade Econômica, as obras de infraestrutura que estão avançando como nunca, todo o trabalho da área de energia, questões de energia renovável, tudo isso para contribuir com o aumento do PIB e da atividade econômica, que deve aumentar as vendas dos veículos, caminhões, etc., que dependem de PIB.
O presidente Jair Bolsonaro falou ainda sobre uma medida provisória assinada nesta segunda-feira para desburocratizar a publicação de balanços comerciais pelas empresas. Elas não serão mais obrigadas a comprar espaço publicitário em jornais impressos e poderão utilizar gratuitamente os sites da Comissão de Valores Mobiliários e do Diário Oficial da União. Reportagem Ricardo Ferraz.
E daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro vai estar reunido com representantes do governo para tratar do incentivo ao consumo e à produção de peixes no país.
O encontro é para marcar um festival lançado hoje, que valoriza a qualidade do pescado brasileiro. A repórter Daniele Popov está acompanhando e traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Olá, boa noite, Gabriela, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Agora são 7h08 e daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro chega à sede do Sebrae Nacional em Brasília, onde participa de um jantar para marcar o lançamento do Festival do Tambaqui. A ideia é promover o consumo do peixe nativo da Amazônia e a produção nacional de pescados. Mesmo sendo grande produtor, o Brasil ainda importa peixe de outros países. Para o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seixas Júnior, essa lógica precisa ser invertida.
O consumo ele já existe. Eu quero que esse produto seja produzido por meus compatriotas brasileiros. Precisamos incentivar a produção através de acesso a crédito a todos e, obviamente, desburocratizar. O produtor ele é o herói nacional porque 70% do que o brasileiro come passa pela mão do pequeno produtor. Então, é esse que nós queremos estender as mãos.
Eu participei do lançamento do festival mais cedo no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que contou com representantes do estado de Rondônia e de produtores locais. Naquele estado, a produção de pescado movimentou cerca de R$500 milhões no ano passado. São mais de 5 mil piscicultores cadastrados e a cadeia produtiva gera 50 mil empregos diretos. E a intenção é aumentar a produção de peixes como o tambaqui, segundo o presidente da Associação de Criadores de Peixes do estado de Rondônia, Francisco Hidalgo Farina.
Queremos fazer com que essa fatia cresça, considerando a facilidade que nós temos para produzir esta espécie de peixe, que com certeza absoluta vai fazer frente no mercado nacional, não só a título de paladar, de textura, enfim, mas também chegando à mesa do nosso consumidor a um preço bem acessível. É uma grande fonte de riquezas para a nossa região.
O Festival do Tambaqui será realizado oficialmente amanhã, ao meio-dia, na Esplanada dos Ministérios. Foram montadas churrasqueiras no gramado central para assar na brasa 6 toneladas de tambaqui e distribuídas à população em troca de 1 quilo de alimento não perecível. Os peixes foram trazidos a Brasília por 40 produtores de Rondônia depois de 3 dias de viagem. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Daniela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A Câmara dos Deputados retomou esta semana a discussão da nova Previdência.
A proposta deve ser votada em segundo turno pelos deputados antes de seguir para análise no Senado.
Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o governo espera que esse processo ocorra com rapidez.
O porta-voz disse ainda que o governo acredita que os brasileiros entenderam a necessidade das mudanças no regime de aposentadoria.
O Ministério da Economia avalia que o país entendeu a necessidade de fazer uma reforma expressiva, mudanças necessárias para que a economia entre de vez num ciclo de crescimento econômico sustentável para as futuras gerações de brasileiros.
O porta-voz da presidência informou que o Ministério da Economia trabalha na elaboração de uma proposta de reforma tributária integrada com os projetos que já estão em análise no Congresso Nacional.
Defensivos agrícolas menos tóxicos, mais seguros e modernos.
Você vai ouvir ainda nesta edição que o Ministério da Agricultura garante que o consumo de alimentos produzidos no país não oferecem riscos à saúde dos brasileiros.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Quem mora na região do semiárido brasileiro sabe bem o que é conviver com a seca.
Para amenizar a falta de água provocada por longos períodos de estiagem, o Ministério da Defesa realiza a distribuição de água potável por meio de carros-pipa.
Na Operação Carro-Pipa, militares do Exército são responsáveis pela entrega, organização e fiscalização.
A Operação Carro-Pipa atende todos os meses cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas, em aproximadamente 500 municípios da região Nordeste e do Norte de Minas Gerais. A aposentada Maria Francilina da Conceição, de 84 anos, conta que antes do início da operação, precisava caminhar cerca de 1 quilômetro para pegar água.
Eu ia buscar água lá nas caeiras, com a cabacinha na mão, uma lata na cabeça, para encher um potinho aqui, para poder nós beber água.
O comandante militar do Nordeste, general Marco Antônio Freire Gomes, explica como funciona a parceria entre os Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento Regional para a distribuição de água potável às populações atingidas pela seca.
O convênio é feito a nível ministerial. O Comando Militar de Área, perante o Exército, é o responsável pela fiscalização de toda essa distribuição de água, a contratação dos pipeiros, né, e todo o processo de governança, tanto no planejamento como na execução da operação.
Cerca de 950 militares do Exército estão envolvidos na operação. Morador de Lagoa Grande, localidade próxima a Petrolina, em Pernambuco, e distante 600 quilômetros da capital Recife, o agricultor Ancilon Felipe Pinto, de 48 anos, afirma que sem o auxílio da iniciativa do Ministério da Defesa, ele teria que se unir à comunidade local para comprar carros-pipa e ter água potável em casa.
Muito boa, principalmente para nós nordestinos, porque em vários cantos do Nordeste, a dificuldade d'água é muito grande.
Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, outras iniciativas para abastecimento de água devem ser adotadas a longo prazo.
Poderia elencar três principais. Primeiro, ações estruturantes, estão constantes do Plano Nacional de Segurança Hídrica, para que tenhamos mananciais mais próximos, para que as distâncias sejam reduzidas e o custo da operação fique menor. Também ações mais pontuais, locais, como o programa Água Doce, possibilitando a instalação de sistemas de dessalinização onde for possível, para que essas comunidades sejam abastecidas dessa forma e não pela operação carro-pipa. E, por fim, um repensamento, uma reformulação da operação para que descarregue, deixe essa sobrecarga no Exército, colocando de forma terceirizada em alguns casos.
Hoje, aproximadamente 870 municípios estão em situação de emergência por causa da seca. A distribuição de água é feita por cerca de 3.800 carros-pipa em 38 mil localidades dos 500 municípios atendidos no semiárido brasileiro. Reportagem Lani Barreto.
Os brasileiros não correm riscos com os registros de defensivos agrícolas aprovados pelo país.
A afirmação é da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela explicou que existe segurança para quem consome os alimentos produzidos no país e que várias pesquisas são feitas até um produto ter o registro aprovado.
O Brasil registrou mais de 260 defensivos agrícolas este ano, que ajudam a controlar pragas e manter as plantações vivas.
Mas o país não é o que mais usa esses produtos. Analisando o consumo relativo, o Brasil usa menos defensivos agrícolas que vários países europeus, como Portugal, Itália e Suíça.
Só este ano, o Brasil registrou 262 defensivos agrícolas, mas desse total, apenas 7 são novos. Os outros são classificados como equivalentes ou genéricos, ou seja, são produtos similares aos que já estão no mercado. E apesar do aumento no número de registros no país, a venda desses produtos teve redução nos últimos anos. De 2016 para 2017, o número de registros de defensivos passou de 277 para 405, segundo dados do Ministério da Agricultura. No mesmo período, o volume de vendas de ingredientes ativos caiu de 541 milhões de toneladas para 539 milhões de toneladas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garante que o trabalho que vem sendo feito não coloca o consumidor brasileiro em risco.
O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que, para se aprovar um novo pesticida, um novo registro, ele tem que ser menos tóxico dos outros que já estão em uso no mercado. Então, existe segurança total ao consumidor, a Anvisa faz essas medições, várias pesquisas são feitas.
Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o uso de defensivos por aqui é menor que em muitos países da Europa. O Brasil aparece na posição número 44 no ranking sobre o uso desses produtos. A professora de toxicologia da Universidade de Brasília, Heloísa Caldas, afirma que não há motivos para preocupação.
Todos os estudos de avaliação de risco que a gente conduz e que outros países conduzem mostram claramente que o risco é extremamente baixo e que ninguém deve parar de consumir esses alimentos.
Além do Ministério da Agricultura, os pedidos de registros são avaliados também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o IBAMA. E, por lei, Nenhum produto atual pode ser registrado com toxicidade maior do que os existentes no mercado, como detalha o diretor da Anvisa, Renato Porto.
Não é possível que aumente o registro desse produto, que a gente creia que as indústrias, quando inovam, elas inovam para colocar produtos menos tóxicos e, ao mesmo tempo, eu continue mantendo produtos que têm uma toxicidade muito alta. Então, o que esse processo vem a fazer é, ele vem se juntar à velocidade de registro para dizer, eu dou velocidade, coloco produtos novos, coloco produtos com menos toxicidade e tiro os produtos com maior toxicidade. Isso ao longo do tempo, como eu disse, a gente espera que o padrão toxicológico do Brasil seja reduzido.
De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o governo reconhece que a contaminação ainda é um problema, que ocorre principalmente na hora da aplicação. Por isso, a meta é dar atenção especial ao pequeno produtor.
Ele pode ter problemas na saúde por não usar as roupas adequadas, os equipamentos adequados. E é isso que nós vamos fazer, já estamos, aliás, fazendo com todas as instituições, pedindo que essas informações cheguem através da assistência técnica a esses produtores para que eles tomem cuidado com a saúde própria.
O Brasil planta apenas em 8% do território nacional e os alimentos produzidos aqui são exportados para 162 países. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil vive um bom momento no turismo, Nazi. São mais turistas brasileiros e estrangeiros querendo conhecer as belezas do país.
Pois é, Gabriela, e quem vive do turismo, como hotéis, pousadas, agências e parques, pode aproveitar essa onda para crescer.
Um passo importante para isso é se inscrever no Cadastur, que equivale a um selo de qualidade dos serviços prestados.
E o número de inscritos vem aumentando ano a ano.
Ao planejar uma viagem, é sempre bom pesquisar as empresas prestadoras de serviços antes de fechar o negócio. Agências de viagens, hotéis ou locadoras de carros. Qualquer fornecedor deve ser avaliado com antecedência. Essa precaução vai prevenir sustos e possibilitar uma viagem mais tranquila e divertida. Para ajudar nessa tarefa, o Ministério do Turismo disponibiliza o Cadastur, o cadastro de prestadores de serviço que fiscaliza o segmento direcionado aos viajantes. Ter um nome nesse catálogo sinaliza idoneidade e confiança. Ellen Coelho é gerente de um hotel em Brasília. Para ela, estar no Cadastur é uma prova de qualidade.
O cliente, ele viaja, ele escolhe nosso hotel já sabendo que ele está dentro de todas as normas do estabelecimento turístico.
O crescimento da economia brasileira trouxe mais turistas para o país. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, só este ano, o número de visitantes norte-americanos cresceu 47%. E esse movimento levou a um aumento de inscrições no Cadastur. Para se ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, o número de registros cresceu mais de 60% em relação ao ano passado. São 12.500 novos prestadores formalizados. No total, o Ministério do Turismo já tem 90 mil cadastros. E todo o segmento sai lucrando com a formalização dos serviços prestados, como explica o secretário de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, Aloyzer Malabi.
Se você está cadastrado, tem uma proximidade com toda a cadeia, nós temos investimentos, financiamentos, a gente passa a entender até pelas nossas ações de promoção por região. Então é muito importante que todo mundo cadastre.
O cadastro é simples, online e gratuito. Os interessados devem acessar o www.cadastur.turismo.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil conquistou a primeira medalha de prata nas duplas mistas do tênis de mesa na história dos Jogos Pan-Americanos.
Em Lima, no Peru, Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi conseguiram o feito na disputa com o Canadá.
E a mesa tenista, ao lado de Jéssica Yamada, também foi bronze na semifinal das duplas femininas contra Porto Rico.
Quase toda a delegação brasileira do tênis de mesa é beneficiada com o Bolsa Atleta do governo federal.
São ao todo 126 bolsistas na modalidade. O investimento anual de mais de R$1.700.000.
Estudantes de faculdades particulares já podem se inscrever para as bolsas remanescentes do ProUni.
É mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e segunda chamadas ou na lista de espera.
Alunos não matriculados em uma faculdade têm até o dia 16 de agosto para fazer a inscrição.
Os já matriculados podem se inscrever até o dia 30 de setembro.
O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais ou de 50% para estudantes de baixa renda.
As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço site prouni.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Segunda turma do STF nega pedido de extradição de turco naturalizado brasileiro acusado de integrar facção terrorista.
Com parecer favorável do Ministério Público, prisão de Alana Britt será substituída por medidas cautelares.
Justiça determina que município e companhia de água e esgoto do Rio Grande do Norte implantem rede de esgoto doméstico no bairro Panatis em 2 anos.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do STF nega pedido de extradição de turco naturalizado brasileiro acusado de integrar facção terrorista.
De acordo com o relator, ministro Edson Fachin, o principal motivo para negar a extradição é que não há garantias que o homem será julgado com imparcialidade na Turquia diante da instabilidade política do país. Fábio Ruas.
Em julho de 2016, a organização terrorista tentou um golpe armado contra o governo da República da Turquia e o presidente Erdogan. De acordo com o governo da Turquia, o acusado conduziria atividades na Câmara de Comércio e Indústria Turco-Brasileira, que seria afiliada à organização criminosa. E ainda, entre 2013 e 2014, teria feito depósitos em contas pessoais que estariam direcionadas a finalidades terroristas e a tentativa de golpe. Já a defesa apontou que não há independência e imparcialidade no sistema judiciário da Turquia e o pedido de extradição seria motivado por perseguição política.
STJ concede habeas corpus para substituir a prisão preventiva de Alana Emily Britz por medidas cautelares.
Ela é filha de Edson Britz, acusado de matar o jogador Daniel Correia em outubro de 2018 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Fátima Uchoa.
Alana Brites estava presa preventivamente desde 1º de novembro do ano passado pela prática em tese dos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo que investiga a morte do jogador Daniel Correa. Em julgamento na sexta turma do STJ, o ministro relator Sebastião Reis Júnior destacou que a evolução dos fatos e o transcurso da instrução criminal revelam que a aplicação da medida extrema não se mostra tão eficaz quanto a imposição das medidas alternativas restritivas de liberdade, que, de acordo com ele, são suficientes para o caso.
Justiça determina que município e companhia de água e esgoto do Rio Grande do Norte implante rede de esgoto doméstico no bairro Panatis em 2 anos.
O não cumprimento da determinação poderá resultar em multa de 10 milhões de reais. Carlos Ribeiro.
Segundo a decisão da Justiça Potiguar, o município de Natal deve incluir a dotação de verba pública própria ou mediante convênio para executar a implantação da rede de drenagem para o bairro Panatis, como está previsto no Plano Diretor de Natal. Na ação, o Ministério Público alegou que o município construiu no bairro uma lagoa para a captação de águas pluviais em um local que era destinado a ser um espaço livre de uso comum. No entanto, por falta da rede de drenagem urbana, foram feitas ligações de esgoto e a lagoa se transformou numa fossa a céu aberto.
O Hospital de Manaus é condenado a indenizar mãe e filha por troca de bebês.
A mãe e a jovem, que foi trocada quando era recém-nascida, receberam cada uma R$ 240 mil, Anderson Arco Verde.
De acordo com o processo, dias após o parto, realizado em 1990, a mãe começou a perceber que a aparência física da criança era muito diferente. Ela foi abandonada pelo marido, que desconfiou de traição. Quando a menina completou 18 anos de idade, o pai pediu exame de DNA e ficou comprovado que a jovem não era filha biológica do casal. O juiz destacou que a falta de convivência com a filha e o divórcio dos pais agravaram a situação e justificaram o valor da indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado discute com governadores a inclusão dos estados na reforma da Previdência.
Comissão vai convocar Paulo Guedes, presidente do Banco Central e da Caixa Econômica, para explicar política de crédito e limitações a empréstimos para o Nordeste.
Senador apresenta pedido de CPI dos esportes para investigar irregularidades nas confederações.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Banco Central e o ministro da Economia foram convidados a explicar na Comissão de Assuntos Econômicos a política de crédito do governo.
Também foi aprovado o convite para que o presidente da Caixa Econômica esclareça se houve redução de empréstimos para o Nordeste. Repórter Maurício Lessante.
O governo anunciou a liberação de 100 bilhões de reais em depósitos para que os bancos possam ampliar a oferta de crédito a pessoas e empresas. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, quer explicações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que teria garantido apenas 16 bilhões, deixando o restante condicionado à redução dos custos dos bancos.
E a rede bancária que dê seu jeito de reduzir seus custos operacionais e não penalizar a população quando os bancos estão apresentando lucros trimestrais, quebrando recordes e recordes.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi convidado para falar sobre o mesmo assunto. Já o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, deve esclarecer se há algum tipo de preconceito em relação à concessão de empréstimos para o Nordeste. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, votou a favor do convite, mas disse que essa ideia é absurda.
Isso aí é uma composição, né, em função daquilo que o município ou os estados podem dar de garantia para tomar empréstimo. Se não tem como dar garantia de que vão poder pagar, obviamente não vão ter empréstimo. Então, não é nada além disso.
As datas das audiências ainda serão definidas.
A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, disse que algumas manifestações públicas do presidente Jair Bolsonaro prejudicam o setor agropecuário.
Segundo a senadora, o presidente brinca com a opinião pública ao não esclarecer direito questões sobre a política ambiental e a liberação de agrotóxicos, por exemplo.
Eu tenho que explicar para essas pessoas, com paciência e calma, por que usamos agroquímicos, por que eles são necessários, por que aprovamos essa quantidade agora. As pessoas não entenderam nada. Agora, isso vai dar na cabeça dos produtores rurais. O desrespeito à Amazônia, o desrespeito ao não desmatamento, a questão dos agroquímicos.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, lembrou em plenário os 117 anos do início da Revolução Acreana. O conflito culminou na integração ao Brasil do Acre, que antes pertencia à Bolívia.
Márcio Bittar lembrou a trajetória dos nordestinos que seguiram para a região em busca de trabalho e contribuíram com o desenvolvimento do estado, na época do ciclo da borracha. Mas lamentou que, até hoje, o Acre ainda careça de desenvolvimento social.
Nós, acreanos, não aceitamos continuar vivendo a vida inteira de bolsas que suavizam a dor, mas que não resolvem o problema da pobreza do meu estado e particularmente da região norte, que como um todo sofre do mesmo mal.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, se reuniu hoje com governadores e vice-governadores para debater a inclusão dos estados na proposta de reforma da Previdência.
Parte dos representantes dos estados defenderam a votação de uma proposta paralela ao texto já aprovado em primeiro turno pela Câmara dos Deputados. Neste novo texto, os estados teriam detalhamento específico de novas regras para a Previdência.
Já outros governadores, como o do Espírito Santo, Renato Casagrande, defendem que os estados sejam reinseridos na proposta que está em processo de votação na Câmara e que depois virá para o Senado.
Após o encontro, o presidente Davi Alcolumbre disse que, além da Previdência, um novo pacto federativo também foi discutido com os governadores.
Ele fez um pronunciamento sobre as prioridades do segundo semestre e disse que a redistribuição de recursos de forma mais justa para os estados e municípios também terá destaque na pauta do Senado neste semestre.
O Senado Federal liderará essa iniciativa, que consiste, em essência, na desvinculação dos recursos do governo central para os estados e municípios. O local onde os recursos deveriam estar mais facilmente disponíveis é nos municípios, mas o atual Pacto Federativo mantém uma lógica diversa disso. Nosso papel como parlamentares é ajustar essa divisão de recursos.
Senadores da Comissão de Educação querem esclarecimentos do ministro da Educação e da Presidência da República sobre a falta de recursos para instituições federais de ensino superior. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação do Senado quer informações do governo federal sobre a liberação de recursos para as instituições de ensino superior. De acordo com o relato apresentado pelo presidente da comissão, senador Dário Berger, a Universidade Federal de Santa Catarina é uma das mais afetadas pela falta de verbas e pode ter as atividades prejudicadas já no mês de agosto.
Segundo o diretor-geral do gabinete do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, se o governo federal não restituir parte dos valores contingenciados em maio, a instituição conseguirá manter suas atividades apenas até o final deste mês ou, na melhor das hipóteses, até meados de setembro.
O vice-presidente da comissão, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, lamentou a falta de diálogo do MEC com as instituições de ensino.
Esse corte de 30%, né, no mínimo, contingenciamento, de acordo com o que é falado, e sem manifestações de como que isto vai acontecer para frente, se existem possibilidades, não existe, o diálogo, o entendimento para a busca de uma solução, vem, na verdade, afetando gravemente as instituições de ensino superior do nosso país.
Dário Berger lembrou que, após o contingenciamento feito em maio deste ano, em julho houve uma nova retenção de recursos para o MEC no valor de 350 milhões de reais.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, propôs, através de projeto de resolução do Senado, a criação da medalha Inovação no Campo.
O objetivo da comenda é reconhecer as iniciativas tecnológicas que facilitam a maneira como o produtor cuida da lavoura e do seu negócio.
De acordo com Jaime Campos, trata-se de uma condecoração por iniciativas modernas, quase sempre comandadas por jovens universitários, que estão impactando positivamente o desenvolvimento do país, gerando emprego e renda para a população.
É fundamental reconhecer o Brasil moderno, empreendedor, presente no setor rural. Entendemos seu justo reconhecimento de iniciativas que tornem o ramo do agronegócio mais produtivo e sustentável.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou um pedido de abertura de uma CPI dos esportes para investigar irregularidades nas confederações.
O requerimento passará pela Conferência das Assinaturas para que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja criada e instalada. Reportagem de Érica Christian.
No requerimento, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, argumenta que a gestão do esporte há anos vive escândalos. Ele citou o afastamento e a prisão de ex-dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol e do Comitê Olímpico Brasileiro. Mesmo sendo privadas, Cajuru argumentou que essas entidades podem ser investigadas numa CPI porque recebem recursos públicos.
O futebol brasileiro, em especial a nossa seleção, não pode ficar na mão de uma pessoa só e ela fazer o que ela quer. E aí vem as federações, as outras confederações, clubes, todos aqueles envolvidos no submundo terrível e imundo do futebol e dos outros esportes.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pediu a votação do projeto que transforma a seleção brasileira de futebol em patrimônio cultural, o que permitirá uma auditoria nas contas da CBF.
Oferece à CBF uma nova configuração jurídica, né, para que ela possa ser fiscalizada, auditada pelo Tribunal de Contas da União, como uma espécie de paraestatal, já que passaria a movimentar recursos de natureza pública oriundos da seleção brasileira. Então, nós estamos propondo uma estrutura de transparência, CBF, né, com várias normas que exigirão a publicação de balanço, a realização de auditoria.
O projeto que altera a personalidade jurídica da seleção brasileira está na Comissão de Educação. Já o pedido de CPI foi apresentado com 32 assinaturas, 5 a mais do que o mínimo necessário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia espera concluir votação da Previdência nesta semana.
Parlamentares denunciam falta de investimento federal nos estados.
Deputados destacam a importância de simplificar o sistema tributário.
Boa noite. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, participou de debates no Paraná e em São Paulo sobre uma nova proposta de sistema tributário. Eleito presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, o deputado quer ampliar o debate sobre o texto que simplifica a cobrança de impostos.
Segundo Hildo Rocha, a PEC estabelece o fim de 3 tributos federais, IPI, PIS e COFINS, além do ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. No lugar desses impostos, seria criado o Imposto Único, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS.
Integrante da Comissão da Reforma Tributária, Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, ressalta a importância de mudar o sistema e ajudar a população a pagar menos impostos. Segundo ele, hoje o Brasil possui mais de 70 tipos de tributos, o que, a seu ver, impede o país de ter uma economia leve e projetada para o desenvolvimento.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende uma reforma tributária que estabeleça a criação de um imposto único federal sobre as movimentações financeiras. Ele apoia a cobrança de 2,5% sobre todas as movimentações financeiras feitas no crédito e no débito. Com isso, o deputado acredita que as sonegações fiscais acabariam, especialmente no mercado informal.
Relações Exteriores.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, pede que o governo federal se manifeste sobre a denúncia de uma negociação sigilosa de representantes brasileiros com a empresa Leros e com o ministro da Economia do Paraguai para tratar da venda de energia excedente da hidrelétrica de Itaipu a Leros. Ela alerta que a eventual transação fere o Tratado de Itaipu, que determina que a energia paraguaia só pode ser vendida à Eletrobras.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, também destaca a denúncia de uma negociação sigilosa relativa ao Tratado de Assunção, que trata da compra de energia da hidrelétrica binacional de Itaipu por uma empresa privada. De acordo com o deputado, a oposição paraguaia anunciou que vai pedir o impeachment do presidente Mário Abdo Benítez por ter assinado um acordo, já anulado, que iria elevar os custos de eletricidade do país vizinho.
Desenvolvimento Regional.
Como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Uva, do Vinho e dos Espumantes, Afonso Rando, PP, comemora o decreto do governo do Rio Grande do Sul que elimina a substituição tributária na cadeia de vinhos e espumantes. Segundo ele, o prejuízo dos produtores era grande, porque o ICMS era recolhido de forma antecipada, antes da venda efetiva dos produtos, o que descapitalizava o setor.
Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, considera absurdo que parte da imprensa rotule os produtores rurais como criminosos. O parlamentar destaca que está sendo construída uma nova cara para o agronegócio. E o Brasil, que está sendo mostrado pela mídia no exterior, não é o Brasil de verdade. Como engenheiro agrônomo, ele argumenta que o uso de defensivos agroquímicos é necessário para se produzir num país tropical.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, critica um programa de humor da televisão que, segundo ele, fez uma paródia com os produtores rurais e o uso excessivo de defensivos agrícolas. O deputado explica que todas as substâncias foram liberadas após testes internacionais rigorosos e que não seriam autorizadas se prejudicassem a saúde da população.
No próximo dia 15, Barreto sediará mais uma edição da maior festa de peão do mundo. Capitão Augusto, do PL de São Paulo, informa que durante a festa do peão de Barretos, será relançada a frente parlamentar dos rodeios, das vaquejadas e das provas equestres. Ele ressalta que as atividades contribuem para a geração de 1 milhão de empregos diretos e indiretos.
Célio Moura, do PT do Tocantins, considera alarmante o aumento em 88% do desmatamento na Amazônia, segundo dados do INPE. Para o deputado, o presidente da República cometeu um ato irresponsável ao demitir o diretor do Instituto. Ele entende que Bolsonaro não pode culpar o órgão que fiscaliza e monitora o desmatamento da Amazônia por divulgar dados sobre as áreas devastadas.
Coronel Crisóstomo, do PSL, destaca a reunião realizada na semana passada entre empresários rondonienses e o presidente Jair Bolsonaro para tratar de possíveis investimentos no estado. O parlamentar espera que o governo federal invista em setores estratégicos da economia local, como a extração de minérios e a produção de soja.
Cabo Júnior Amaral, do PSL, informa que durante o recesso parlamentar visitou mais de 20 cidades de Minas Gerais, entre elas Mendes Pimentel, São Félix de Minas e Itabira, onde conversou com a população e representantes administrativos sobre os problemas e desafios enfrentados pelos municípios.
José Ricardo, do PT, denuncia abandono do governo federal no Amazonas. Segundo ele, em municípios como Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Parintins, Barreirinha, entre outros, não chega investimento nenhum. E, em alguns locais, o Minha Casa Minha Vida está totalmente parado. O parlamentar também mostra preocupação com a continuidade do Luz para Todos.
Charles Fernandes, do PSD, alerta que a falta de investimentos para evitar o desabastecimento de água nas zonas rurais das cidades baianas pode provocar uma imigração nessas regiões. O parlamentar pede a ajuda do governo federal para a construção de uma adutora na barragem de Guanambi, que, segundo ele, levaria água a mais de 700 famílias.
Sidney Leite, do PSD, acusa o governo do Amazonas de não ter compromisso com a saúde da população. O parlamentar relata que o pagamento dos salários dos servidores está atrasado há mais de 3 meses. Ele diz ainda que o governo não honrou pagamentos nem após o remanejamento de 350 milhões de reais do Fundo de Fomento ao Turismo e Desenvolvimento do Amazonas para a Saúde.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, critica projeto do governo do Amazonas que congela por 2 anos o salário dos servidores do estado. Ele solidariza-se com os trabalhadores amazonenses e classifica a medida da gestão estadual de irresponsável e provocativa. O congressista declara apoio à greve dos servidores anunciada para a próxima quinta-feira, dia 8.
Daniel Coelho, do Cidadania, afirma que Pernambuco também passa por um momento de abandono e autoritarismo. O deputado se diz perplexo diante da divulgação de um inquérito administrativo contra a delegada Patrícia Domingos, que estava à frente da Delegacia de Combate à Corrupção. Para ele, está havendo uma perseguição política.
Boca Aberta, do PROS do Paraná, critica a atual gestão da Prefeitura de Londrina. Ele afirma que o atual chefe do executivo local não tem a simpatia dos londrinenses porque mente à população.
Jesus Sérgio, do PDT, destaca os 117 anos do início da Revolução Acriana, que lutou pela integração do Estado ao Brasil. O deputado ressalta que, atualmente, o Acre passa por momentos difíceis, principalmente por causa da violência.
Pompeu de Matos, do PDT, protesta contra as condições precárias das BRs 377 e 168, no Rio Grande do Sul. O parlamentar informa que já se reuniu com representantes do governo estadual e da Secretaria de Transportes e que eles garantiram que, neste mês, darão prosseguimento às obras de recuperação das rodovias.
Transportes. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, lamenta a sanção da lei que aumenta a punição para os chamados transportes piratas. Para ele, a nova legislação praticamente acaba com o transporte alternativo. O deputado apresentou um projeto para extinguir essa norma do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o texto, o transporte escolar e remunerado não autorizado passa a ser infração gravíssima, com multa e perda de 7 pontos na CNH.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, defende a aprovação do projeto que cria o transporte público coletivo eletivo. De acordo com a proposta, o serviço ofertado por meio de micro-ônibus e ônibus poderá ser feito por profissionais organizados em cooperativa, microempresa, empresa individual de responsabilidade individual e também por microempreendedor individual.
Frei Anastácio Ribeiro também critica a nova lei que estabelece maior punição sobre a prática de transporte alternativo.
Agência Câmara. Notícia em tempo real. Os debates, as votações nas comissões e no plenário. Informação e interatividade. Comente e acompanhe o andamento dos projetos. Receba por e-mail as notícias do seu interesse. Agência Câmara. Notícias.câmara.leg.br. Credibilidade em tempo real. Segurança Pública.
Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, avalia que o Estado brasileiro tem tratado com descaso o sistema penitenciário nacional. Para o parlamentar, uma das soluções é transformar os agentes penitenciários em policiais penais, dando condições para que os profissionais atuem de forma mais rígida contra a criminalidade dentro dos presídios.
Hélio Costa, do PRB de Santa Catarina, homenageia a segurança pública do Estado e destaca a importância e a eficiência da Operação Curto Circuito, realizada pela Diretoria de Investigações Criminais da Polícia Civil. O parlamentar ressalta que a investigação concentrou esforços na apuração de crimes de peculato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa nas centrais elétricas de Santa Catarina.
O Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, revela que o número de homicídios no Brasil cresceu de 65 mil para 73 mil entre 2016 e 2017. Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, lamenta que a cidade de Nossa Senhora do Socorro figure entre as 20 mais violentas do país.
O deputado, que foi prefeito de Nossa Senhora do Socorro por 8 anos, faz um apelo às autoridades para que elas somem esforços e tirem a cidade das páginas policiais. Segundo Fábio Henrique, será feito um ofício ao Ministério da Justiça para que a Força Nacional de Segurança Pública possa atuar na cidade.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, repudia a ação da Polícia Militar no município de Aquidauna, no Mato Grosso do Sul, contra mais de 500 indígenas da etnia Kinikinal. Segundo a deputada, a tribo foi surpreendida com violência na fazenda Água Branca numa tentativa de despejo sem ordem judicial. Ela relata que o batalhão de choque usou bombas de gás lacrimogêneo no local.
Política. Rogério Correia, do PT Mineiro, convoca toda a população para uma manifestação no próximo dia 13 contra o governo Bolsonaro. O deputado critica ações do presidente da República que, segundo ele, atacou índios, desprezou a Amazônia, os nordestinos, a Ordem dos Advogados do Brasil e até a imprensa. Para o parlamentar, Bolsonaro não merece respeito e não tem moral para comandar o país.
Já Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, registra o bom momento vivido pelo Brasil, que, segundo ele, entra no segundo semestre com geração de empregos, redução histórica dos juros e aumento no número de visitantes no setor turístico.
Luiz Lima avalia que o governo Bolsonaro tem a melhor equipe do Poder Executivo já montada nos últimos 30 anos, com pessoas comprometidas com uma política de Estado e não com uma política partidária de perpetuação no poder.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, protesta contra as falas que considera pejorativas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação aos nordestinos. O parlamentar avalia que, ao chamar os nordestinos de paraíbas, o presidente mostra-se despreparado como gestor e como político para comandar o país. O deputado ainda critica a demissão do presidente do INPE, Ricardo Galvão, após o Instituto apontar alta no desmatamento da Amazônia.
Paulão, do PT de Alagoas, também condena a atitude do presidente da República, Jair Bolsonaro, por dar a tratamento diferenciado à região Nordeste. Para o parlamentar, o presidente age com uma postura errada e persegue uma região que tem papel fundamental para o país.
Parlamentares do PT iniciaram na semana passada a caravana da resistência, percorrendo cidades de Pernambuco, Sergipe e Bahia. Segundo João Daniel, de Sergipe, o objetivo é defender a democracia, os direitos dos trabalhadores e também a liberdade do ex-presidente Lula. O parlamentar agradece o apoio de todas as lideranças políticas e de movimentos sociais.
Bacelar, do Podemos da Bahia, destaca a realização do seminário Por que Queremos Ela, que vai debater uma candidatura negra na próxima eleição para a Prefeitura de Salvador. O parlamentar lembra que a capital baiana, apesar de abrigar a maior população negra fora da África, só teve em sua história um prefeito negro. O seminário ocorrerá na próxima sexta-feira no Centro Cultural da Câmara Municipal.
Previdência.
José Nunes, do PSD da Bahia, espera que o segundo turno da reforma da Previdência seja aprovado ainda nesta semana na Câmara para o Congresso dar andamento a outras propostas, como as reformas tributária e política. O deputado avalia a importância dessas matérias como forma de destravar o Brasil economicamente e gerar mais emprego e renda.
Zé Neto, do PT da Bahia, avalia que o reinício dos trabalhos no Legislativo será marcado por muitos desafios e bons embates. O parlamentar espera que a casa reflita sobre alguns pontos que, para ele, precisam ser revistos na nova Previdência, como a diminuição dos valores das pensões.
Na opinião de Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a aprovação da PEC da Previdência em segundo turno confirmaria a retirada de direitos do povo. Segundo ele, ainda dá tempo de corrigir injustiças. O parlamentar afirma que, pelas novas regras, viúvas que atualmente recebem um salário mínimo de pensão por morte teriam seus valores reduzidos, ferindo a Constituição.
Silas Câmara, do PRB do Amazonas, esteve hoje na Secretaria Especial de Previdência Social e Trabalho, vinculado ao Ministério da Fazenda, para participar da assinatura da portaria que regulamenta o conceito de renda formal para fins de recebimento de pensão por morte.
O texto da PEC da reforma da Previdência, já aprovada em primeiro turno na Câmara, estabelece que o pensionista não poderá receber benefício menor que o salário mínimo, caso a sua renda formal seja inferior a esse valor.
Silas Câmara explica que, com a portaria, quem ganhar menos que o salário mínimo não terá registro de renda formal no sistema e, consequentemente, receberá pensão por morte no valor do mínimo, o que garantiria uma maior renda.
Valdenor Pereira, do PT, afirma que o povo baiano é contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. O parlamentar diz que pode perceber a rejeição à PEC durante as visitas que fez aos municípios do estado. Segundo ele, os baianos não vão aceitar uma reforma que impõe mais tempo de trabalho e menos benefícios.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, avalia que a reforma da Previdência é uma tragédia para o povo brasileiro. Ele conclama os deputados a rejeitá-la em plenário na votação em segundo turno.
Para Cláudio Cajado, do PP da Bahia, o semestre legislativo tem início com um volume elevado de trabalho, como as votações da reforma da Previdência e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o deputado, existe ainda a expectativa de a reforma tributária entrar em discussão.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que está confiante na aprovação do segundo turno da reforma da Previdência ainda nesta semana, com placar próximo à votação no primeiro turno, de 379 votos a favor. Luiz Gustavo Xavier traz mais informações.
A expectativa, segundo o presidente, é terminar a votação do texto até a noite desta quarta-feira para poder encaminhar na quinta a PEC para análise do Senado.
Possa manter um resultado muito próximo ao resultado do primeiro turno. E eu senti aqui hoje, até aqui na comissão, os deputados foram bem recebidos nas suas bases eleitorais, mostrando que a sociedade tem abandonado, para nossa felicidade, o discurso fácil, o discurso que o Estado pode tudo, né, e caminhado por um discurso mais racional, onde a reforma das despesas públicas é um tema que interessa a todos.
Em relação à possibilidade de reincluir estados e municípios e um novo modelo de capitalização, temas retirados na Comissão Especial da Câmara, Maia informou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está construindo um acordo para que esses temas possam ser apreciados pelo Congresso por meio de uma PEC paralela. Rodrigo Maia destacou, contudo, que para aprovar as novas regras previdenciárias para os entes federados, É necessário o apoio dos governadores dos partidos de oposição.
Acho que a gente tem condição do Senado também fazer dar uma grande contribuição, não apenas, né, quando a gente terminar aqui, se Deus quiser, votando aquilo que a gente já conseguiu avançar, mas trazendo os estados, a capitalização e talvez mais alguns temas que também vão contribuir muito para que a estabilidade das contas públicas possa ser um norte decisivo nos próximos anos aqui no Brasil.
Rodrigo Maia também avaliou positivamente a publicação da portaria do governo, que garante que nenhum pensionista terá renda inferior ao salário mínimo.
Acho que esse assunto das pensões vai estar superado. Ele deixou, acho que da forma como ficou colocada a portaria, que depois da PEC promulgada vai virar uma lei complementar, eu acredito que todos vão ter toda a tranquilidade de saber que não há ninguém que vai receber menos que o salário mínimo, e quem tem uma renda menor que o mínimo terá esta renda mais o mínimo. Então eu acho que isso supera qualquer tipo de dificuldade. Eu acho que dá tranquilidade de que o objetivo de ninguém aqui, nem do governo, era reduzir a menos de um salário mínimo a pensão de nenhuma pessoa.
Maia disse ainda não acreditar que a MP assinada nesta terça-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, tenha sido uma retaliação à imprensa, mas afirmou que a medida pode prejudicar os jornais. A medida provisória permite que empresas publiquem seus balancetes no site da Comissão de Valores Mobiliários ou no Diário Oficial da União, em vez de veículos impressos. Maia negou que a imprensa esteja atacando o presidente da República e defendeu a liberdade de expressão. Ele defendeu ainda que Câmara e Senado construam um acordo para que os jornais não sejam inviabilizados pela decisão do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.